variedade de cortes e carnes nobres, delícias de dar água na boca, como aquela picanha no ponto perfeito, o bife ancho, o chouriço ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, mignon com catupiry e alho e muito mais. Rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas tem estacionamento amplo, coberto, gratuito, na Tiradentes, 1515. Vamos ao toque inicial dos companheiros aqui no nosso bate-bola, começando com Reinaldo Fulan, que sempre evidencia o Londrina. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Matheus. Tubarão que viaja, né? Daqui a pouquinho para Campinas, fez um treinamento agora de manhã, foi o último trabalho aqui no norte do estado, à tarde a viagem para a cidade de Campinas, onde o Londrina ainda fará um treinamento amanhã, domingo, véspera da partida contra a equipe da Ponte Preta, Matheus. Bom, em relação ao time, né? A boa notícia, a volta do Iago Teles, vice-artilheiro da equipe, treinou sem restrição, ele não estava machucado, né? O treinamento foi dentro de uma sequência normal ao longo da semana e ele tem volta garantida ao time considerado titular. A tendência de que seja mantida aquela formação ofensiva do ataque com Vitinho, com Bruno Santos e com Iago Teles. No sistema defensivo, aí que reside o problema, né? Vários testes ao longo da semana, o técnico Rogério Micali quebrando a cabeça para encontrar a melhor formação, já que ele tem três zagueiros fora de combate, Heron e o Wallace, que estão entregues ao departamento médico, e ainda Iago Lincoln, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A gente vai tentar falar das soluções possíveis daqui a pouco ao longo do programa, Matheus.
Tá legal, Reinaldo Fulan, que acompanha todos os passos, apesar das dificuldades, do Londrina Esporte Clube, que na segunda-feira, 7 da noite, joga na cidade de Campinas contra o time da Ponte Preta. Quem está chegando agora aqui no nosso bate-bola é o Fiore Luiz. Alô, Fiore, boa tarde.
Oi, Matheus, boa tarde para você, para os companheiros da mesa, para os nossos ouvintes que nos dão essa grande audiência. Bem, da final da Série C, a degola da Série B. Ponte Preta e Londrina fazem na segunda-feira um reencontro dramático. Em outubro do ano passado, as duas equipes comemoravam o acesso à Série B e disputavam título. Agora brigam lá na zona de rebaixamento para não cair. Olha onde é que chegamos, hein? O estádio da Ponte, segundo a imprensa, está penhorada, a dívida passa de 200 milhões, salários atrasados há meses, porque pela CLT é considerado atraso de salário a partir do dia seguinte em que o salário deveria ter sido pago. E eu estava ouvindo uma entrevista do André Lima, jogador da Ponte Preta, e ele disse o seguinte: é incômodo o atraso de salário, mas ninguém aqui tira o pé, não. Nós vamos tirar a Ponte dessa situação. Então, apesar de todos os problemas, os jogadores ainda têm aquela responsabilidade, né, de tentar tirar a Ponte Preta da zona de rebaixamento. Não se iludam, vai ser um jogo dramático e muito difícil para o Tubarão.
Agora, que triste coincidência, né, Fiore? Os dois finalistas da Série B subiram em grande estilo hoje, se pegando para fugir da zona do rebaixamento, né?
É, a Ponte ainda pode ter chance de sair, o Londrina não, né?
Ô, Matheus, pois é, e um aspecto... Oi, Fabinho. Boa tarde, Fabinho.
Oi, boa tarde para você, Matheus. E será que chegar à final do Campeonato Brasileiro da Série C não enganou um pouco quem dirige as equipes achando que com aquele elenco daria para se disputar um campeonato brasileiro da Série B é de se pensar, viu, Matheus?
Lembrando que a Ponte Preta ela já vem numa crise.
Exato, ela já estava em crise,
né? Já estava em crise e piorou a situação, né? Lembrando, recentemente, o Cristiano, né, do Londrina, viveu isso na pele, né? E outros jogadores deixaram a Ponte Preta por falta de pagamento, né? E essa é uma condição que vai mudar. Lembrando, o Fiore tocou bem no assunto aí, a questão do fair play financeiro. Se o fair play financeiro, se ele tivesse devidamente instalado, a Ponte Preta não estaria mais na competição. É que essa instalação do fair play financeiro, ela vai ser uma instalação gradual, né? Então, as equipes ainda têm, né, um espaço para poder fazer essas renegociações e continuar nas competições. É igual aquela história de antigamente, né, ô Matheus? Quando a gente ia para a venda, né? Tem muita gente que nem sabe o que é isso mais, né?
Um boteco, um bar, uma mercearia.
A gente ia para a venda e chegava lá no dono da venda, lá na minha terra lá, a gente tinha o Seu Nenê, grande Seu Nenê, uma pessoa maravilhosa. A gente chegava lá e perguntava: temos crédito ainda? Ainda tem. Ainda tem. Aí você comprava.
Tinha cadernetinha.
Caderneta.
Exatamente. Aí, né, Fiore e Matheus? A gente comprava mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Até chegasse um dia que a gente não tinha mais crédito. Você tinha que pagar a conta antiga para você voltar a ter crédito. Então,
tem tanto calote igual tem hoje, né?
Então, Fiore, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o fair play financeiro criado pela CBF, com o apoio dos clubes e das federações, ele ainda não está totalmente implantado. Caso contrário, a Ponte Preta não estaria jogando mais, né?
Bom, numericamente, em números do campeonato, a situação da Ponte Preta é um pouquinho melhor que o Londrina, porque se ele ganhar, ele pode sair da zona de rebaixamento. O Londrina, não. Mas o problema da Ponte Preta é duplo, né? É financeiro e técnico. O do Londrina, aparentemente, é só técnico, porque não se tem conhecimento de problemas financeiros no Londrina hoje, salário atrasado, essa coisa lá da toda, como tem o time da Ponte Preta, né? Então, a fome e a vontade de comer vão se encontrar segunda-feira lá na cidade de Campinas. O Londrina com problemas dentro de campo e a Ponte Preta com problemas dentro e fora de campo, e principalmente na sua carteira, principalmente no seu cofre, né?
Essa é uma aposta do próprio Rogério Micali, né? Ele até falou isso na entrevista de apresentação, que em outros clubes que ele passou dirigindo, né, os times considerados principais, ele enfrentou muitos problemas financeiros, especialmente no Figueirense e no Paraná Clube. Não é o caso do Londrina, então essa é uma das apostas que ele faz, né, para recuperar o time dentro da competição.
Tá certo, daqui a pouco a gente vai voltar ao assunto Londrina Ponte Preta pro jogo da próxima segunda-feira. Londrina viajando, precisando vencer, precisando faturar os 3 pontos nesta partida do Campeonato Brasileiro da Série B. Elite com contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda. Nosso programa hoje está desfalcado aí de 2 titulares, o Vanderlei Rodrigues e o Matheus Camargo não estão no bate-bola de hoje, mas estarão na jornada esportiva da noite, quando a Paiquerê vai transmitir o Campeonato Brasileiro da Série A. O destaque do Fabinho Fernandes, você, Fabio?
Oi, Matheus, e amanhã tem jogo no Estádio do Café, viu, Matheus? Amanhã tem o primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense de Futebol Feminino, categoria sub-15, competição organizada pela Federação Paranaense de Futebol. Londrina ficou com o título no futebol feminino ano passado, no sub-17. Este ano está disputando sub-15, está na final e vai disputar também o Campeonato Paranaense sub-17. Amanhã, o primeiro jogo da final no Estádio do Café, às 15h, entre o Londrina Futebol Feminino e o Imperial de Curitiba. Nós ouvimos o técnico Johnny Gonçalves, da equipe londrinense, e ele falou deste primeiro jogo da final do sub-15.
Realmente, domingo começamos aí esse primeiro jogo da final, um jogo de... A gente encara 180 minutos, né? Então vai ser o primeiro 90 minutos. É importante fazer o placar nesse primeiro jogo, na nossa casa. Até porque nós sabemos que depois o jogo vai ser lá no campo do Imperial, e lá no campo do Imperial é complicado jogar. Gramado ruim, torcida muito perto, fica hostilizando as meninas. Então, para nós aí, esse primeiro jogo é muito importante para a gente conseguir levar um placar positivo lá para Curitiba.
Johnny, foi uma surpresa para você, já que o Londrina Futebol Feminino, ano passado, foi campeão do Sub-17 e vinha participando só da categoria Sub-17. Este ano conseguiu também participar da Sub-15 e já chegar a uma final. Foi uma surpresa para você, Johnny?
Fabinho, o pessoal de casa conheceu o trabalho, né? A gente tem 14 anos fazendo esse projeto de futebol feminino. E para nós não foi surpresa, sabe por quê, Fabinho? A grande maioria dessas meninas foram campeãs do Paraná Bom de Bola o ano passado. Então, são meninas que já tiveram uma bagagem, logicamente, em competição escolar. E só que é uma equipe que está bem treinada, bem formada. Então, assim, para nós não foi surpresa, justamente porque é uma continuidade de um trabalho. E essa mesma equipe conseguiu alcançar esse título do Jefferson Bom de Bola, e conseguimos aí manter essa sequência, né, de final. Igual você mesmo falou, ano passado chegamos na final do 17, chegamos na final do 15, estamos disputando o brasileiro, começa agora no final do mês. Então a gente vive um momento muito especial, estamos muito felizes com tudo que a gente está vivendo aí, estamos curtindo cada momento aí, está sendo muito especial para nós.
Matheus, como o Imperial de Curitiba fez melhor campanha na primeira fase da competição, fará o segundo jogo lá na capital. Então, o primeiro jogo entre Londrina e Imperial de Curitiba será amanhã, às 15h, com entrada franca lá no Estádio do Café, Matheus.
Tá legal, Fabinho, meio-dia, 18 em Londrina, e aí logo vem alguém e pergunta, mas no Estádio do Café a grama não está boa agora? Mas é aquela história, né? Vai ter que comportar jogos, não tem como. Se não jogar, a grama cresce demais. Se jogar, gasta a grama. Então, é aquele problema do Estádio do Café.
Ô, Matheus.
Tem que dar uma regulada, oi?
Eu posso dar mais dois destaques?
Mas vamos lá, Fabinho.
Matheus, Londrina sediou o ano passado no Ginásio de Esportes Moringão a Taça Brasil de Vôlei. Este ano sediou a Copa Brasil e já fez, já passou um pedido para a Confederação Brasileira de Vôlei para sediar também a Supercopa em outubro. Então, Matheus, Londrina está brigando sim para trazer a Supercopa em outubro no Ginásio de Esportes Moringão. A competição reúne o campeão da Superliga e também o campeão da Copa Brasil. A Copa Brasil que foi aqui no Ginásio de Esportes Moringão. Esta competição será em outubro no masculino e também no feminino. Então, Londrina está tentando trazer a Supercopa aqui para o Ginásio de Esportes Moringão. E ontem um ouvinte fez um questionamento sobre a equipe de Maringá se virar mesmo para Londrina. As negociações continuam e o anúncio oficial, Matheus, desta equipe de vôlei feminino para representar Londrina na Superliga deve acontecer nos próximos dias. Só lembrando, a Superliga de vôlei feminino começa no final de outubro, começo de novembro. Então, nos próximos dias, deveremos ter novidade e Londrina deve ter sim uma equipe na Superliga de vôlei feminino, temporada 2026-2027, Matheus.
Tá certo. Aliás, o Fiore, Reinaldo, o vôlei tá ganhando corpo em Londrina, né? Por ter sediado essas competições de vulto, enchendo o Moringão, vem outra aí, daqui a pouco vem o time. Agora, vocês imaginaram como é que está a situação em Maringá com essa possibilidade de saída do seu time e vinda justamente para Londrina?
Será que a prefeitura vai deixar? Eu acho, olha, algum problema muito sério deve acontecer se o time vier para Londrina, porque é muito estranho, né?
Eu Não conversei com nenhum diretor, né? Não posso, eu não tenho esse subsídio, né? Ah, conversei com figura A, figura B, figura C. Eu vou expressar uma opinião em cima do que eu estou vendo, né? Aí no noticiário, até o trabalho aqui do Fabinho, do próprio Matheus Camargo. Se a gente parar e analisar o tempo de maturação desse projeto lá em Maringá, já é um projeto de quantos anos, Fabinho? 5, 6 anos, né?
5, 6 anos.
6 anos. Obviamente que além do projeto esportivo, tem o projeto comercial dessa história. Então, a marca que está por trás, né, desse projeto é uma marca que, imagino eu, esteja também olhando nesse mercado, quase que mercado assim, virgem, né? Aqui em termos de ligação com o esporte, aqui na área de Londrina. Então, eu vejo muito por esse lado comercial também, viu, Matheus, senhor e Fabinho, amigos aqui do Bate-Bola.
É o comercial que está mudando
isso. Claro,
né?
Porque em termos de apoio, sinceramente, né? O que deve ter de apoio lá em Maringá, será que vai conseguir muita coisa diferente em termos de apoio do poder público aqui em Londrina? Porque a gente precisa lembrar que o município de Londrina, né, no contexto geral, ele está pagando o almoço com o dinheiro da janta, né? É o que a gente tá ouvindo aí pelos quatro cantos da cidade. Então, eu não quero acreditar que o apoio público hoje de Londrina seja maior que o apoio público de Maringá. Me parece que esse lado comercial aí é o que está pesando mesmo.
Agora, nesse aspecto, o apoio público atrás do esporte, eu acho importante, claro. Não tem que sair dinheiro do público para abastecer o esporte, mas de repente um apoio para a iniciativa privada e essas, e eu acho que é isso que está acontecendo nessa tentativa. E que se está acontecendo, e que pode acontecer também com outras modalidades. Vamos dar um jeito. Eu acho que é importante o município ter alguém que venda o patrimônio esportivo para a iniciativa privada, entendeu? Como nós já tivemos em outras épocas, né, Fiori?
Sim, tivemos sim. Bom, alguém mais quer discutir esse assunto ou eu posso falar do Neymar?
Espera um pouquinho aí, Fiori Luiz. Tá. Você procura qualidade e conveniência? Então vá ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com Amapá. No posto São Gabriel, você encontra a loja de conveniência completa com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. Posto São Gabriel, portas abertas para você, Guaporé 469. Agora eu pergunto para o Fabinho e para o Reinaldo. O Fiori fala primeiro do Neymar ou eu falo primeiro da Virgínia?
Ah, rapaz, são assuntos relevantes. Viu?
Não, acho, sabe, porque, aliás, pena que o Vanderlei não está aqui no programa hoje, porque o Vanderlei ontem deu a ficha completa, lembra? Não, porque o agro, ela teve o apoio do agro através do filho do Leonardo, teve não sei o quê, papapá. Rapaz do céu, eu li a notícia de que a Virgínia está iniciando um romance com um outro jogador de futebol. Félix Torres, aquele becão equatoriano que é do Corinthians e está emprestado para o Internacional. Em termos de seleção, ela vai cair um pouco, né? Porque entre Brasil e Equador, com todo respeito ao Equador, a nossa tradição é bem maior. Gostou da fofoca, Reinaldo?
Barbaridade, hein?
Eu tô tentando, assim, resgatar esse assunto e trazer pro futebol, mas tá difícil.
Bom, vamos lá então, vai.
Vai lá, Fiori.
Olha aqui, Santos recebe sinalização positiva sobre a presença de Neymar na lista de Ancelotti, né? Aquele que nós falamos ontem, né? A CBF consultou para saber como é que tá, inclusive, a situação física do Neymar. O UOL da Folha de São Paulo traz: o Santos trabalha com a informação da presença de Neymar na lista a ser anunciada segunda-feira. A CBF entrou em contato com o Santos para obter dados sobre Neymar. Duas fontes diferentes informaram que sobre o provável chamado de Neymar. Uma delas disse 100%, pode cravar. A outra preferiu a cautela e relatou que a chance é enorme. A Gazeta Esportiva, CBF consulta Santos sobre Neymar. Aos 34 anos, disputou as 3 últimas partidas pelo Santos. na temporada, contabiliza total de 14 jogos com 6 gols e 4 assistências. E tem um site da B News que tem a manchete: Fim do Mistério. CBF procura Santos e informa a convocação de Neymar segunda-feira.
Segunda-feira, acho que é 11 horas da manhã, né?
Não,
na hora do
5 horas da tarde.
5 horas da tarde? Então tá. É. Segunda-feira nós vamos saber se ele vai ou não vai. Eu aposto que vai. Você aposta que vai ou não vai, Reinaldo?
Eu tenho muitas dúvidas. Na minha opinião, eu continuo achando que ele não vai para a Copa porque não fez até agora nenhum jogo com a seleção brasileira sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. Lembrando que, né, o Fiore fez a abordagem da consulta, e essa consulta ela acontece realmente, né, com todos os jogadores convocáveis, né, porque é a obrigação da CBF e do departamento técnico, né, da seleção brasileira fazer a consulta, né? Não existe convocação de surpresa, né? Geralmente o clube é consultado para saber, de fato, né?
A CBF pode ter falado, ó, o homem não vai pro Santos, né?
Não, eu acho que nem tem essa palavra final. Os clubes não ficam sabendo disso, ô Fiore. A CBF, de forma institucional, ela é obrigada a consultar. Por exemplo, tá lá um jogador na Rússia. Existe um contato da comissão técnica, da supervisão da CBF, né? Da seleção brasileira, no caso, perguntando como que tá o cara lá. Porque imagina a CBF divulgar uma convocação. Reinaldo Furlan, do Paiquerê Esporte Clube. Daí alguém fala, não, mas o Reinaldo Furlan tá machucado. Como? Tá machucado? E ninguém avisou a gente? Não, então a CBF, de forma protocolar, faz essa consulta prévia para ver como que tá o jogador, se a última lesão está completamente sarada, ou se ele tem um histórico, né, de lesões. Então, essa consulta, ela é de praxe, ela é protocolar.
Agora, em se tratando de Neymar, ganha uma dimensão incrível,
sim,
né?
Sim.
Inclusive, tem hoje, eles falaram em torno de 700 jornalistas lá, tanto é que não vai ser na sede da CBF, que não caberia todo esse povo aí, vai ser no museu lá. E
museu
aí,
do amanhã.
Até agora, 17 países já confirmaram a vinda de jornalistas para cobrir segunda-feira.
E lembrando, né, que o Neymar está naquela lista prévia de 55 nomes, né? Ou seja, ele pode ser um dos 26 nomes. Eu, sinceramente, eu continuo acreditando que ele não vai no primeiro momento.
Seria uma surpresa para mim também, viu, Matheus?
E você, Fabinho?
Seria uma surpresa para mim também.
Você acha que não vai também?
Eu também acho que não.
E o Fiore Luiz, vai ou não vai, Fiore?
Acho que vai, depois de tudo isso que está acontecendo, jogadores da seleção pedindo pro homem, chama o cara, como é que faz? Eu tô achando que a última vaga vai ser dele.
E puxando o assunto Neymar, né? Não sei se vocês viram aí nas redes sociais, né? Tá como destaque aí, inclusive no Instagram, o Nagatomo, lateral japonês de 39 anos, ele tem 4 Copas do Mundo no currículo, e saiu a lista do Japão, e há um material da TV japonesa muito bonito, que a câmera está focada nele, né? No momento da divulgação da lista. E quando o nome dele é veiculado, ele vai às lágrimas, 39 anos, chorando copiosamente como criança. Por quê? Porque existe, né, uma relação muito forte, né, dos jogadores com a seleção do Japão, e ele vai quebrar um recorde também no futebol japonês. Vai para sua 5ª Copa do Mundo, o lateral de 39 anos.
Bom, Matheus, por falar ainda de Copa.
Oi, Fiore.
Falar ainda de Copa do Mundo, na lista de 55 nomes, 8 jogadores já passaram pelo futebol paranaense. Bento e o Everton no Atlético, Paulo Henrique, ex-Paraná, Léo Pereira, ex-Atlético, Alexandro, ex-Atlético, Bruno Guimarães, ex-Atlético, Matheus Cunha, ex-Curitiba, e Igor Jesus, ex-Curitiba. Todos nos 55, a lista do homem lá.
Vamos aguardar segunda-feira, então, a relação daqueles que vão para a Copa do Mundo. Se Neymar vai ou não vai, é a grande interrogação no futebol brasileiro. 12:30 em Londrina. O Jefferson Oliveira não está no programa, mas está ouvindo. Ele manda uma pergunta aqui sobre se eu conheci o Milton Naves da Rádio Itatiaia. Eu até falava na passagem com o JB, um grande amigo, Milton, um dos grandes narradores do rádio brasileiro, que faleceu hoje de manhã lá em Belo Horizonte, que participou de 9 Copas do Mundo, de 11 Copa América. Valeu, meu caro Jefferson, pela lembrança, mas a gente teve uma grande amizade com o Milton Naves, um dos grandes radialistas de Minas Gerais e principalmente como consequência a nossa amizade da grande relação que a Paiquerê sempre teve com a antiga, a Itatiaia da gestão passada, né? A Itatiaia do Willy Gonzer, do Oswaldo Faria, do Alberto Rodrigues, do Milton Naves, Wellington e outros Campos. Grandes profissionais. Como é que é?
O Wellington Campos,
que sempre foi repórter lá e foi repórter nosso, né? O Reinaldo também conheceu, né? Reinaldo Milton foi seu amigo, claro, também, né?
Claro, né?
Grande.
De coberturas da seleção brasileira, de alguns cafés, né?
Exato.
Aquelas trocas de cidades, de boa conversa. Milton Naves é uma referência, realmente uma referência, e um cara assim espetacular, não só como profissional, como pessoa também, né? E
exato.
Eu, quando estava começando a fazer a minha cobertura de seleção brasileira, você vai se aproximando, né? Junto das referências para você ganhar corpo, né? E desde as minhas primeiras conversas com o Milton, na troca ali de experiência, ele sempre foi muito atencioso. Uma notícia muito, muito triste, até pela idade, né?
É, 67 anos.
Muito,
né?
Novo, muito
as
novo.
Causas da morte não foram divulgadas pela família, mas os pêsames à família dele e os sentimentos, porque o rádio está de luto. Fabinho Fernandes vem trazendo a opinião do nosso ouvinte. Você, Fábio?
O Carlos Fiorati. Matheus, o Matheus está na sessão Nelson Rubens. Hoje... até porque o futebol tá muito chato, diz aqui o Carlos Fiorati.
É, nós estamos desviando, viu, Carlos? Para ter um pouco mais de alegria.
O Genivaldo vai na mesma linha, mas tá na sessão dele. Ele diz aqui que é a sessão Léo Dias hoje do J. Matheus no Bate-Bola, porque tá chato falar do Londrina Esporte Clube. O José Laércio lá de Uraí. Sorte ao técnico Rogério Micali e ao time na segunda-feira. O José, o Leque deveria ter um zagueiro do nível do David Braz. Vocês não concordam? É, o David Braz é um bom zagueiro, sim. O Valdir, para a esquadra, está tudo no planejamento, está tudo certo, metas estão sendo cumpridas. O Fábio Carinato, se o Leque entrar com a mesma vontade que entrou no último jogo, não vence a Ponte Preta lá em Campinas. Pode faltar técnica, sim, mas não raça ao time. Segunda-feira, 1-0 para o Tubarão. O Adriano, por que os jogadores da Ponte, mesmo com os salários atrasados, ainda defendem as cores do time?
Profissionalismo, né? Parabéns para eles, aliás, desde o ano passado, né?
O Robson, o Londrina que subiu para a Série C, dava gosto de ver jogar. O João, o Leque vai ganhar esse jogo, mas será pelas circunstâncias, pois a Ponte terá que atacar o Tubarão jogando lá em Campinas. E pode acontecer o que aconteceu no jogo contra o Novo Horizontino. O Geraldo Mendes, como torcedor, é óbvio que esperamos uma vitória do Leque, mas temos que ser realistas. A chance de derrota é de 80% lá em Campinas, infelizmente. E o Walter Batata, Matheus, manda um abraço pro pessoal da Vila Sandra lá em Curitiba. São ouvintes da Paiquerê, então. Matheus, manda um abraço aí pro pessoal lá da Vila Sandra e também para o Walter Batata, ouvintes aqui do Bate-Bola da Paiquerê, Matheus.
Valeu, Walter, valeu, moçada da Vila Sandra, um abraço a todos aqueles que nos acompanham. 12:34 em Londrina, o Bate-Bola vai por intervalo comercial, na volta traz as informações do Londrina e da Ponte Preta para o jogo de segunda-feira.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
E a DEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número um do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Paiquerê 91,7.
Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
A qualidade nos relacionamentos acontece quando criamos conexões. Para isso, basta se interessar de verdade pela pessoa. Entender sua realidade, sua história e seus valores. Estar próximo sempre que for preciso. E oferecer a solução mais coerente ao momento. Sicoob Ouro Verde. Conexões que vão além.
Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. Meio-dia e 38 em Londrina. Paiquerê vai comandar o futebol hoje para você no Campeonato Brasileiro da Série A. A partir das 8:30 da noite tem Palmeiras e Cruzeiro. Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Terry Pérez, Nelson Magro. Na jogada amanhã, Botafogo e Corinthians às 16:00. Segunda-feira, 19:00. Ponte Preta e Londrina, este pela Série B do Campeonato Brasileiro. E o Reinaldo volta trazendo os detalhes da preparação do Londrina Esporte Clube para o jogo de depois de amanhã.
Perfeito, o Matheus. E o grande mistério, né, em relação ao time do Londrina, para a estreia do técnico Rogério Micali, né? Tá na linha defensiva, né? Por falta de muitas opções. Os zagueiros titulares estão fora do jogo, né? Iago Lincoln e o Wallace, o Heron, que se transformou aí no terceiro zagueiro, né? Nos últimos jogos, atuou em várias partidas, tá machucado, também não poderá ser escalado. Sobram João Vitor, que veio recentemente lá do Linense, o Caio, que desde o ano passado, né, não faz uma partida oficial, depois que ele operou o joelho, e o Gabriel Lacerda. A informação que eu tenho é que todos foram testados nos movimentos táticos, nos treinamentos desta semana, inclusive agora de manhã no estádio Vitorino Gonçalves Dias, que foi o palco do último trabalho, né, aqui em Londrina, do time Alviceleste antes da viagem para Campinas. Então, a gente não tem ainda, pelo menos nos bastidores, essa informação de como será constituída a linha defensiva do Londrina. O Everton mantido na lateral direita, o Rafinha, né, o Rafael Monteiro na lateral esquerda, porque o Kevin está machucado, e aí na zaga nós teremos essa definição, até porque amanhã ainda haverá mais um treinamento já na cidade de Campinas para o técnico Rogério Micali fazer essa definição. Outra informação que a gente apurou nos bastidores.
Oi. Antes, ainda sobre a zaga, sobre esse miolo de defesa, os três candidatos às duas posições de amanhã: João Vitor, Caio e como é que chama o outro mesmo?
O Gabriel Lacerda.
O Gabriel Lacerda. Dos três, só o Gabriel não é um menino ou é garoto também?
Não, o Gabriel Lacerda já jogou Série A, né?
Já é experiente.
Quase, se eu não estiver enganado, acho que tem 29 anos o Gabriel Lacerda, jogou Série A pelo Ceará. Esse tá confirmado, né? Vai tá, pro
então
jogo.
Então
tá,
então vai ser um menino mais o Gabriel Lacerda.
E aí a questão, João Vitor e o Caio, né? O Caio, ele voltou aos treinamentos, já tem um tempinho, né? Só que ele ainda não fez um jogo oficial depois daquele tempo de 8 meses de recuperação do problema no joelho, né? Da cirurgia. E tem o João Vitor que, atleticamente falando, talvez esteja numa condição melhor. Então essa é a disputa ali direta entre esses dois jogadores.
Agora, se o Caio tiver bem fisicamente, o problema dele é falta de ritmo. Mas se tiver legal, forma ele ali na
ele tava
zagueiro
bem
pela direita,
machucou,
né?
Ele estava bem quando se machucou, né?
Não, era titular.
Então, agora, rapaz do céu, é uma interrogação, né? Porque um tá voltando de longa inatividade por condição, o outro é um garoto, o mais experiente provavelmente é o que inspire um pouco mais de confiança, mas o que falta que faz esse tal de Wallace nessa defesa, hein, Fiori?
E o problema também é as laterais, que até hoje, né, os dois não agradaram, né? Eu não sei, todo mundo fala, não, eles são alas, eles vão pro ataque, eles são alas, eu não, até agora eu não vi nada. O Kev ainda assim, o Kev tinha aquela disposição, o cara é mais elétrico na marcação, ele às vezes ia pro fundo e batia cruzamento para a área, mas enfim, olha, o setor defensivo, ainda mais se não tiver ainda com o emocional no lugar, o goleiro nosso, não é verdade? Tem mais Exato. Esse problema. O que está acontecendo com o Kozlinski? Já duas partidas que ele é criticado. Gente, um baita de um goleiro tem que fechar o gol amanhã. Porque se voltar a falhar, aí vou te contar, viu? Com essa defesa e o goleiro mal, nós estamos ralados.
Ô, Matheus, e assim, uma ausência lamentada para esse jogo é a ausência do Kevin, né? Porque o Kevin, no ano passado, ele estava do lado de lá, né? Estava na Ponte Preta. Era lateral esquerdo da Ponte, inclusive, né? Não era o titular absoluto, né? O Kevin, ele se envolveu numa grande confusão, né? Brigou lá com o pessoal do Londrina, discutiu com o Roger Silva, ambos foram suspensos, inclusive, né? O Índio, que é massagista, também pegou uma grande suspensão, porque trombou lá de frente com o Kevin naquela oportunidade, e certamente se o Kevin pudesse jogar, ele teria até um astral diferente, né? Contra a sua ex-equipe, o Kevin, infelizmente, está entregue ao departamento médico.
Teve lá naquele jogo, lá, Vanderlei, o Camargo, e o repórter foi você, Reinaldo?
Não, foi o Camarguinho.
Foi o Camargo, exatamente.
E porque teve confusão lá no final, né?
Sim, naquele jogo, sim, né? Inclusive com os colegas de imprensa, né? Não só os nossos colegas aqui da Paiquerê, todo mundo ficou acuado lá, porque teve invasão de campo, né? Por parte da torcida, e aquela confusão que foi colocada na súmula e que gerou uma grande suspensão, né? O Indy, por exemplo, que é o massagista do Londrina, pegou 10 jogos. O Kevin, lateral esquerdo, da Ponte Preta, à época, pegou 2 jogos, tanto é que ele desfalcou o Londrina no começo, né? Da Copa do Brasil, que ele estava suspenso, né? Então, e o Roger também, né? O Roger também pegou um gancho por causa daquela confusão lá.
Agora, se naquilo teve confusão, disputando títulos, 2 já na Série B, vamos torcer para hoje ter paz nesse jogo.
Exato,
né?
Mas eu acho que tá mais para paz do que para briga, viu, Fiori? Porque a situação é desesperadora, né?
Não vai ter nada, não.
E outra, já passou, e outra, a Ponte Preta foi punida. Bom, a confusão foi tanta que a Ponte recebeu um tempão depois o troféu da conquista. Bom, a defesa é isso aí que você falou, Reinaldo, as opções são poucas, quer dizer, Londrina vai ter que usar essa roupa para se garantir, torcendo, como disse o Fiori, para que o Kozlinski esteja seguro, esteja tranquilo. Eu acho que pela experiência dele, pela vivência, ele vai superar esse momento ruim, não vai?
Ah, com certeza, né? O Kozlinski, apesar das falhas, né? É um dos pilares, né? Do time. Kozlinski, o Wallace que não tá, André Luiz, Lucas Marques, né? O próprio Bruno Santos, são jogadores pilares dessa equipe e nesse momento todos esses jogadores estão contribuindo, né? Estão contribuindo. Eu consultei até conversando com um dos jogadores do time considerado titular. E assim, as impressões nesse começo de trabalho do Micalli são impressões muito positivas, né? De agrupamento, de posicionamento nos setores da equipe, né? Função bem clara, aonde estiver a bola, o jogador A tem que fazer determinados movimentos, tem que fazer determinadas coberturas. Claro que é um tempo muito curto, né, de trabalho para a gente ver o grande resultado, mas as primeiras impressões são consideradas positivas.
Nós não vamos exigir nada nesse primeiro jogo do treinador, né?
Ah, não dá, né? Não dá. O tempo é muito curto, né, Fiore? O ouvinte da Paiquerê sabe disso, né? É a terceira semana que a gente não tem coletivo para falar com os jogadores. E o nosso último contato com os jogadores foi após a partida, aquele tumulto tudo da última terça-feira, né? E depois a coletiva, que nem foi com o Rogério Micalli. E aí, a gente se vai guardando o material para a hora certa, né? Eu tenho uma fala aqui ainda da apresentação do Rogério Micalli, mas que não perdeu validade, quando o Micalli explicou sobre como gerenciar esse momento, né, em que o time precisa de resultado urgentemente para sair da zona do rebaixamento, que é um grande desafio, e de que forma que ele vai poder colocar o seu estilo de jogo, sabendo que há uma grande necessidade de resultado imediato. Vamos ouvi-lo.
Não é o primeiro que eu pego, não vai ser o último. Já passei por algumas situações muito difíceis, né, na minha carreira, no futebol. Eu acho que de alguma forma eu posso contribuir para que a gente possa deixar a situação atual. A gente quer sair dessa situação o mais rápido possível. Só que também a gente sabe que futebol é uma construção. As coisas não acontecem do dia para o outro. O futebol atual e moderno nos mostra que quanto mais consistente é um trabalho com progressão de trabalho, desde que você saiba a pessoa que você está escolhendo, se realmente tem capacidade de construir algo. Então, assim, meus trabalhos, que eu tive tempo mínimo de construir algo, eu tive algum sucesso. Sei que eu preciso ter um resultado imediato, rápido, para que traga tranquilidade e a gente consiga, com essa tranquilidade, poder construir o processo. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais experiente, né? A gente tem que ser inteligente, aprender os erros que a gente comete ao longo da nossa carreira e tentar se fazer melhor. Necessariamente, eu não estou dizendo que isso é garantia aqui. O que eu garanto é trabalho. Eu sou um treinador que eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o processo de meio, começo e fim de trabalho. Eu tenho metodologia de treino. Eu tenho controle de tudo aquilo que o futebol permite controlar. Porque dentro do caos que é o futebol, a gente tem que ter alguns controles para que todos saibam os caminhos que a gente quer que a equipe tenha desempenho em cima daquilo. Então isso eu sei. Essa saída ao exterior, trabalhar com jogadores de alto nível, enfrentar várias escolas. Agora eu acabei de enfrentar a seleção da Espanha na última Olimpíada. Foi a única equipe, o Egito ganhou da Espanha. Nós ganhamos da Espanha. Então assim, a gente traz alguma bagagem tática em relação ao que eu vi pelo mundo. Eu acho que a gente pode, de repente, trazer isso para Londrina. Agora, falo para vocês, é tempo. Não existe milagre, né? A gente vai tentar resultados para ontem. É como eu chegar sexta-feira e vocês me cobrarem o resultado de terça. Eu tenho uma característica das minhas equipes, é o seguinte, minhas equipes, quando eu consigo estabelecer o processo, são equipes agressivas, tentam ter controle de jogo, gostam de controlar o jogo. É uma equipe que sabe exatamente nos setores onde está a bola, o que tem que fazer cada um. É equipes que lutam, tem que ter espírito, tem que ter espírito. Se a gente está nessa área aqui que nós estamos, se você não quiser realmente ganhar, você está na área errada. É se conformar com situações de se manter sendo derrotado e não saber suportar isso e alavancar, está na área errada. A gente tem que saber passar nessas oscilações e ter força para se levantar e reagir. O meu time é um time que normalmente é organizado, até que eu preciso de organização quando eu trabalhei com seleções inferiores, para você enfrentar uma França, uma Espanha, um Marrocos com o melhor lateral direito do mundo e outros. Você tem que ter um padrão de organização porque senão com uma equipe que você tem, às vezes a coisa desanda, né? Então é um padrão de organização. Agora, isso, volta a dizer, não se adquire do dia para a noite. É um processo de trabalho, de treinamento, que eu tenho esse modelo e vou tentar otimizar.
Palavras do técnico Rogério Micali, que ele tem bagagem, né? Ele tem conhecimento. Agora, como ele disse, tudo é um processo, né? Ele vai começar a implantar agora, tentando antecipar os resultados, né, Fiore?
Mas o Reinaldo, ninguém discute os conceitos que ele tem sobre futebol, sobre planificação tática. Pô, o cara passou bem ou mal por uma seleção do Egito, né? Então, ele conhece o futebol europeu, né? Ele tem esse conhecimento. O problema é que o elenco do Londrina é limitado e tem muitas carências. Esse é o principal problema para o treinador.
Agora, 12:51, tivemos um probleminha de contato, né, com o nosso Jota Matheus, e o Fiore tem razão. De fato, né, a gente sabe que, e acho que não só nós, o próprio Rogério Micali, né, Fiore, Fabinho e amigos aqui do Bate-Bola, todo mundo sabe que o Londrina tem uma carência técnica hoje, né, vai precisar ir ao mercado, e me parece que o grande desafio, né, do Londrina é se manter vivo na Série B, de alguma forma, até a oportunidade chegar de poder fazer essas correções de elenco, né, com as contratações na janela de julho. Bom, a gente, para complementar aqui do lado da Ponte Preta, uma notícia importante, né, o William Pottker, o velho William Pottker, ele está de volta ao time da Ponte Preta. Ele sofreu uma lesão muscular, mas passa a ser uma opção também para a comissão técnica para o jogo da próxima segunda-feira. Só como detalhe, ainda em relação à Ponte Preta, o técnico Rodrigo Santana não estará no banco de reservas. Na segunda-feira, ele pegou um gancho, terá que cumprir o último jogo de suspensão. Gabriel Remédio, o seu auxiliar, nesse momento aí,
como,
né?
Como é que é, Gabriel?
Nesse momento aí de tantas lesões, né? E de tantas machucaduras por causa do momento, Gabriel Remédio, o auxiliar do Rodrigo Santana, vai comandar a Ponte Preta, J. Matheus, na segunda-feira.
Eu ia dizer que o Micali precisa ser técnico e benzedor, viu, Fiore?
Para
superar as dificuldades. Agora, o doutor tem o remédio?
Ele falou que no futebol não tem milagre, e não tem. Ele sabe que ele vai enfrentar, enquanto não recuperar esses titulares e tal. Ele tem um time de 11 ele tem, se todo mundo se recuperar, tiver em forma. O problema é o banco, né? Eu estava vendo aqui a Ponte Preta.
Ô Fiore. Oi. Se você me permite, vamos ouvir um trechinho, né?
Prioridade para você, pô.
Não, da palavra, você citou até no começo do Bate-Bola, né? O André Lima, que é um dos volantes titulares da Ponte Preta.
Isso.
E ele falou ontem, inclusive, lá no contato com a imprensa, que não tem jogo fácil na Série B, não. Inclusive, esse jogo da Ponte Preta contra o Londrina na segunda-feira.
Na Série B não existe jogo fácil, não existe, não, todo mundo que acompanha a Série B sabe que é uma competição extremamente difícil, porque é muito igual o nível dos elencos, né? Vamos pegar agora o Londrina, que é um clube tradicional, uma equipe difícil de jogar, claro, vamos contar com a torcida, vamos contar com o nosso campo, que é difícil jogar no nosso campo, só que não é uma equipe qualquer, não podemos chegar a segunda achando que, vamos pegar a penúltima colocada, que vai ser um jogo fácil. Não tem jogo fácil na Série B. Tentar ao máximo esquecer os problemas extracampo, pra gente pontuar, pra gente dedicar, pra gente vestir e honrar a camisa, né?
Vestir e honrar a camisa, porque o momento da Ponte Preta, né, na parte estrutural, é um momento muito difícil, né? E os jogadores vêm superando esta situação. Ponte Preta, que provavelmente terá Diogo Silva, né, que é um baita goleiro.
Goleiro
campeão, inclusive, da Série C. Justin na lateral direita, o Everton, Márcio Silva e Kevson na defesa. Rodrigo Souza, André Lima e Danilo Barcelos. Brian Borges, Diego Tavares e o David da Hora, provável formação. Lembrando, Diogo Silva.
O Elvis é banco lá.
Diogo Silva, o goleiro, Rodrigo Souza, volante, Danilo Barcelos, o Elvis, que tem ficado no banco de reservas, Diego Tavares, são alguns dos remanescentes da campanha vitoriosa do ano passado.
E a Ponte Preta ganhou lá em Florianópolis, no Avaí, por 2-1. Fora de casa, ela perdeu para o Atlético, para o Náutico e para o São Bernardo. E venceu o Avaí, 3 derrotas e 1 vitória.
Pois é. A gente falando hoje aqui dá a impressão que o jogo é amanhã. O jogo é segunda-feira.
Segunda-feira.
Ainda vamos ter o bate-bola de segunda-feira inteiro para falar do jogo, né, Fiori?
É verdade.
Vamos aguardar. Bom, valeu, moçada. Nós vamos para o Fabinho Fernandes trazer a opinião do ouvinte, depois as últimas do bate-bola, lembrando que o futebol hoje, sábado, será da Série A, Palmeiras e Cruzeiro, 9 horas da noite, no comando Vanderlei Rodrigues, amanhã à tarde o Jefferson transmite Botafogo e Corinthians, e na segunda-feira o Vanderlei de novo com Ponte Preta e Londrina. Fabinho Fernandes, o toque do ouvinte.
O Valdir Carvalho aqui pelo WhatsApp da Paiquerê, o 99994110, a seleção brasileira na Copa do Mundo, é Neymar mais 25, infelizmente para alguns. O Francisco Borges, Neymar tem dinheiro de sobra para comprar a vaga dele na seleção brasileira. Bicho. Porque jogar bola, que é bom, não tá jogando nada, bicho. Tá dizendo aqui o Francisco Borges. O José Ivo, se o Neymar não for convocado e o Brasil levar um chocolate na Copa e o Santos for campeão brasileiro, o técnico Carlo Ancelotti cai na seleção brasileira. O Luizinho Andirá e o Rafael da Vila Araponguinha ligados aqui no bate-bola. Um abraço pro Luizinho e também pro Rafael. O Donizete, o Neymar vai para a Copa do Mundo e o Tubarão ganha da Ponte segunda-feira 2-0. O Sérgio, estou com o Fiori Luiz. Os alas do Londrina nem cruzamento acertam. O Nilton, o Rogério Micali tem que fechar a casinha nos jogos fora de casa. Tem que fechar a casa nos jogos fora de casa e trazer pelo menos um empate lá da cidade de Campinas, Matheus.
Tá feito, valeu, moçada. 12:57. Nós vamos para o intervalo comercial, na volta as últimas do bate-bola deste sábado.
As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta em 2 edições, 6 da manhã e 5 da tarde, e aos sábados às 6 da manhã.
Bora pra obra.
Começou a feira de aquecimento e instalações da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha Foruse só R$39,90. Ducha eletrônica Zagonel só R$99,90. Mini disjuntor bipolar VEG só R$26,89. Avenida Tiradentes 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado, das 7 às 21. Domingo, das 9 às 17 horas. E feriados, das 8 às 18 horas. Compre de onde estiver em obramax.com.br.
Bora pra obra Max.
Vai querer 91,7.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Sábado, 8:30 da noite, tem Brasileirão na Paiquerê 91,7. Palmeiras e Cruzeiro, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Ted Pérez, Nelson Almagro e Thiago Sadal. E no domingo tem mais Brasileirão Série A, Botafogo e Corinthians. E você acompanha tudo aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol. Tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra. Bora pra obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
J. Matheus.
1 da tarde em Londrina, o bate-bola com as últimas notícias de hoje, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, hoje 18:30, Atlético Mineiro, Mirassol, Internacional e Vasco, Fluminense e São Paulo, Esse será às 19 horas, às 21 horas, Palmeiras e Cruzeiro com transmissão da Paiquerê. Amanhã às 11 da manhã, Santos e Curitiba em São Paulo, às 4, Botafogo e Corinthians, Bahia contra o Grêmio, 18:30 Chapecoense e Remo, Bragantino e Vitória, Atlético Paranaense e Flamengo. Na Série B do Campeonato Brasileiro, a 9ª rodada hoje, São Bernardo e América Mineiro, Operário e Náutico, Goiás e Botafogo, Cuiabá contra Novo Horizontino, às 16h. Às 16h de amanhã, Atlético e Juventude, 18h, Vila Nova e Avaí. Às 18h30 de amanhã, Criciúma e Atlético de Goiás, Ceará e Fortaleza, Sport e CRB. E para segunda-feira fica o jogo Ponte Preta e Londrina, 19h em Campinas. O Maringá joga hoje pela 7ª rodada do Brasileiro da Série C, às 17h em Erechim contra o Ipiranga. Jogos dos paranaenses pela 7ª rodada da Série D. No grupo 15, amanhã, 16h, Cianorte e Cascavel. No grupo 16, terça-feira, 19h. O jogo São Joséense e Azures em Curitiba. Nesse final de semana, começa a fase semifinal do Paranaense da segunda divisão. Hoje, às 15h30, Paranavaí e Patriotas. Amanhã, às 15h30, Araucária contra Paraná Clube. Ponto final no bate-bola de hoje. Na sequência, o programa Mulheres na Paiquerê 91,7 com a Cris Magaldes. Mais esportes na Paiquerê. Vamos ter na jornada esportiva de hoje a partir das 18h30. Lembrando que às 18h tem a reprise do Paiquerê Rádio Opinião. A todos uma boa tarde. Um ótimo final de semana.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 10 da manhã, Plantão Paiquerê, com Rodrigo Linhares.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Paiquerê 91,7.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx, mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317, fone 3351-4144. É na Influx.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Opinião é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Mulheres na Paiquerê, 91,7. Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes.
Ótima tarde, está começando mais um Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magaldes, aqui o protagonismo feminino. E por falar em protagonismo, hoje eu estou com Sara Presotto, que é protagonista na comunicação. Ela é apresentadora de TV, cerimonialista, influenciadora, formada em jornalismo, letras e teologia, e escritora do livro O Poder da Comunicação, uma obra que reúne histórias, reflexões e experiências transformadoras através da comunicação. E também eu recebo hoje Michele Aligleri, que também é uma das coautoras do livro O Poder da Comunicação, formada em jornalismo e também consultora em comunicação estratégica. Nós vamos falar sobre o lançamento do livro O Poder da Comunicação, um livro incrível que eu também tenho o prazer de participar como coautora. Nós vamos falar sobre como a comunicação é uma ferramenta poderosa para transformar a sua vida. E também vamos falar sobre o evento de lançamento desse livro, que é um livro maravilhoso. Bom, meninas, sejam muito bem-vindas.
Obrigada,
que prazer tê-las,
Cris,
aqui hoje.
Obrigada, é um prazer. Obrigada,
a gente estar aqui.
Sim, muito felizes.
Bom, vamos falar para os nossos ouvintes que estão também nos assistindo aí pelo canal do YouTube. Eu tô um pouquinho vermelhinha, porque eu fiz um procedimento estético, gente.
Pra ficar mais bonita ainda.
Pra ficar um pouquinho melhor, né? Pro lançamento do livro.
Então tá bom. Eu acho certo, correto.
É, 40 mais, gente, não dá. Eu deve ter que se cuidar. E eu fiz um procedimento, Lavian, hoje. Tô um pouquinho vermelhinha. Mandou um abraço pra doutora Lidiane, que tá cuidando de mim. E eu falei, ela falou, não tem como, vai ficar um pouco vermelho.
Tem problema.
Mas, vamos lá,
a doutora Lidiane, ela já falou tão bem.